Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10, parte 3. Mostre-me o Yu, suplicou a Catarina. Qual é o meu mé?
Lhe vê.
Espelho. A senhora vacila. Sim, deixe-me reparar, bem. Depois de uma pausa, disse, qual deste será o Delia? A enfermeira encolheu os orabros. Meu Deus, eu quero meu filho, ô filho. Catarina quis levantar-se e exclamava sempre com as mãos postas.
Melho,
o meu filho.
Eu quero meu filho.
Dê-me o I.
Perdoe, mulher, mas eu estava tão cansada.
Dizer o meu filho.
Pelo amor de ilho.
Madame, lembre-se.
Espere, já lhe disse.
Catarina tinha as mãos suscrispadas e olha. Vá como doida para as duas crianças redondinhas inertes. A parteira, por mais esforços que fizesse, não distinguia as crianças. Eram ambas morenas, ambas cabeludinhas, ambas rapazes, ambas com as feições inchadas e confundíveis dos recém-nascidos. Por fim, para acabar com aquilo, Madame Levy resolveu-se a apontar um dos pequeninos.
O Seste!
Mas a pobre Catarina adivinhou a resolução da parteira. O coração saltava-lhe no peito.
A senhora mente.
Eu por bem vejo e não sabe qual é o meu.
E eu, o meu.
E eu quero o meu.
Passei, Ana prolongou-se horrivelmente. Mostraram por fim as duas crianças à Tahina, dizendo-lhe. Veja para qual empeiro o seu coração. Zero olhar da infeliz e a desvairado, de uma criança para a outra. Zero o suor umedecia-lhe a testa, correndo em Godfries. Ouvia-se-lhe o coração bater no peito magro. Não conheceu o filho. A enfermeira lembrou então com a brutalidade de sua ignorância.
Tire haste, todos somos iguais.
Eu quero meu filho.
Então decida-se. Para se mandar o outro para a roda, é tarde.
Vamos.
A indigente revolveu-se com desespero. As fontes latejavam-lhe. Ela pasmou depois o olhar, como percrutando o seu triste e de sem parar do futuro, bó pobre, fraca e viúva. Então, tornou a parteira, já zangada qual das duas crianças toma. Decida-se. As duas, murou por fim Catarina com um suspiro, abrindo os braços magros. Lá em Barras do Chois estou correcta, unhas polidas, cabelo frisado. Dentes bem claros. Deixa-me agora vestir o meu vestido de rendas brancas.
O de rendas ou azul. Alberto gosta de me ver de azul.
Não, eu hoje prefiro de rendas. A renda é o que decididamente a moda um de mais elegante e seductor para as nossas toiletes. Rendas brancas ou rendas negras, que coisa a mais distinta. É verdade, porque não me hei de vestir de preto? Tenho ali aquele belo ramo de cravos vermelhos para o cinto. Mas o preto é luquioso e eu estou contente.
Depois, Albert não gosta de me ver de escuro.
Vala, visto mesmo o... Realmente não sei qual me irá melhor.
Caiora chamou.
Se me olha cá, qual é o vestido que na tua opinião me vai melhor?
Oi, minha senhora, eu não sei.
Todos lhe vão bem.
Não é isso que eu pergunto, mas qual entre todos é mais elegante, o encarnado vai-lhe a matar.
Não, o encarnado é muito visitoso.
Tem uma cor grosseira.
Então azul.
O zero azul.
Se a senhora quer que lhe fale com franqueza, eu ainda gosto mais do cinzento.
Esse está muito usado.
Então cor de rosa.
E impropério?
Rox, tens mangas muito estreitas.
Nesse caso, só se a senhora vestisse borbrado.
O que tem muitos vidrilhos?
Ah, não muito pesado.
Pois não sei qual é de ser.
E verdade, o direto.
O preto odriste. O dia está lindíssimo e quente. Quero um vestido leve. Não te lembras de outro?
Lembrei-me mesmo neste momento do de xadrez.
Um vestido de viagem.
Sim.
Obro.
Não me fales em vestidos de lã.
Ah, a senhora quer de seda.
O riscado.
E não, sim, eles são tantos. Por que não citaste do branco de renda?
Exacto.
E verdade que...
E o que?
Que ó, que não tem lá muita graça e depois sei, parece-me impróprio, a senhora é viúva.
Basta. Não lhe perguntei isso, vá-se embora.
Espi, veja que horas são.
4:30.
Então tá tarde. Chegue depressa à casa de Mine.
Clemences, e diga-lhe que venha imediatamente falar-me.
Enquanto que a criada vai chamar a modista, deixa-me escrever ao Alberto.
Meu Alberto,
com uma enxaqueca em Porto não obriga-me a estar roja só. Venha jantar comigo depois da manhã.
mas sua Matilde. Maldito Deia! De acou e a uma hora eu hesitaria tão alegre ao lado dele. A que miséria cheguei não ter um vestido que vestir. Aquela idiota da Carolina acha desgracioso de rendas porque hei de eu dar importância à opinião de uma criada.
Tupu.
O que é certo é que o vestido é lindo. Diz a tola que não é próprio e é talvez por isso que eu não o visto. Há singulares aproximações, muitas vezes, dos espíritos brutos com os espíritos finos. Pode ser que Alberto não goste me bem me ver com o vestido branco todo branco. E a cor das noivas? Das virgens a cor imaculada. Eu sou viúva? Sou viúva, mas tenho 20 anos, e não amei nunca o homem com quem me casaram. Esta fórmula de... Com quem me casa, é já muito gasta terei o cuidado de não dizer assim diante de Alberto. A verdade, ó, que só agora é que eu entubeal sinto uma alvorada no meu coração, é que raiou no meu peito bendito o sol do amor. Tô viúva. Mas que importa? Sou moça, amo. Sou feliz e gosto de me fazer bonita depois, não quero ser hipócrita, acabou-se. Guardo as cores cor sombrias para quando tiver 70 anos. Aos 20, quando se érica venturosa, devemos mostrar na toilettes que temos na alma. Estou farta de ouvir que, ui, a obrigação da mulher na sociedade ó ser bela. Bela sem afestação pelo menos aparentemente. Ora eu tenho olhos brilhantes, faces rosadas, cabelos cor de ouro, estou na plena juventude. E só porque sou viúva e de andar de nede negro como os corvos, eu que amo as flores e a volubilidade como os irisados colibres. O maçador meu padrinho dizia sempre na sua abominal retórica. A sociedade, palavra terrível e complexa, onde a néfera fez de preconceitos, ódios e invejas, que anda a rolar por este mundo. Era toda parte igual, sem lavar nunca os corações viciosos e enodoando sempre as reputações inocentes. Dizia-me isto aconselhando Rai todavia que a respeitasse. Mas meu padrinho morreu, e hei de eu, que detesto a tal sociedade, pertencer-lhe exclusivamente, dar-lhe satisfação dos mínimos atos da minha vida, pô-a ao corrente do que vejo, do que penso, do que faço. Hei de para satisfazê-la, enfronhar-a mas sempre em preto roxo ou marrom, usar chapéus modestos, de cores tristes. E será com isso que lhe hei de granjear atenções e respeito. Uma toilette clara, um chapéu de forma audaciosa bastarão para quebrar-me o pedestal em que a onda da rainha família me colocou? E serei eu tão tola que me curve a essas miudezas e me submeta a tão parvos preconceitos? Não deu. A moda foi inventada para o capricho das mulheres, e eu sou caprichosa. A minha tia Gertrudes dizia que eu era a futilidade ligada à indecisão. Mas a tia Gertrudes era uma solteirona, chegada ao tempo em que o método e a comodidade constituem os únicos prazeres da veida. Por isso, via sempre usar as mesmas cores e os mesmos chalés, só para não se dar ao trabalho de escolher outros. Pobre Teia, censura vá-me por eu gostar de alcaparras, espargos e trufas, precisamente porque o seu estômago doente não lhe permitia comê-las também. Oh, não quero chegar à velha. A velhice reunia degradação, desde que não nos fica um pouco de espírito. A tia Gertrudes, coitada, não lhe ficara nem sequer a bondade que Otan também, depois do espírito, o único perfume que nos pôde atrair para os velhos. Ela não saber perdoar. Neste mundo quem não sabe perdoar não pode ser bem querido, todos pecamos, precisamos todos de indulgência. Ah, tia Gertrudes, se do outro mundo tu me vês, fica sabendo que a indecisão passou. Desde que se não trate de escolher toei o ete para agradar Alberto, mas... que o que tu denominavas futilidade. Isso quero eu comigo, enquanto tiver dinheiro e amor aos trapos, como em ti tutulavas os mais ricos vestidos. Sinto passos lá vem a Clemence. Obrigada por ter vindo tão pronta, raente. Mandei chamá-la para perguntar-lhe se me pôde fazer um vestido para amanhã. Oi, de que cor? E a tofe? Cor e fazenda no vés? Verde. Violeta. Já tenho. Torre Eiffel. Já tenho. Chadron, lá tenho. Tenho de todas as cores ou de todos os feitos. Quero que me invente uma coisa nova completamente no UVA. Que seja eu a primeira a usar. Cordrem bem.
Ah,
eu servirei madame, vestido de tule heliotrope, enfeitado de fitinhas e estreitas vertes. Que disparete.
Não guá.
Estreia gentil.
E o? Não me compreendeu, mera.
Clarence, eu tenho um espírito insaciável em questões de modas.
Tudo que haja 2 dias já não me serve. Uma toilette original, Mimi.
Clemence, uma toilette nova, novíssima, e nem vem nem tei.
Em que gênero quer?
Ora, em que gênero?
Bim, de sais. Amanhã às 4 horas do soir eu mando trazer seu vestido mera. Há de ficar 3 contente, ao revoir.
Miss Carolina.
Minha senhora, que horas são?
Meme, Clemência ainda não mandou o vestido.
Acabada de chegar.
Dá mocaja ao viste.
Já tem.
Tem uma cor assim como a de seu Zé Kabelof.
E eu não sei viver, Joe, minha senhora. Olha que o tem.
Decididamente a Clemência está doida. Que uniformidade horrorosa. Tens razão, Carolina. É quase da Cosmos no seu cabelos.
Da Whisper. Perfeitamente.
É de um amarelo sem dré. Onde foi o diabo da mulher inventar semelhante cor? Pois olhe, quando a Sencre lhe disse que inventasse ela uma cor, eu julguei isso impossível. O que as francesas não façam? É certo que ninguém mais larache.
Vivo, volvo-lhe vestido e está muito carregado. Dá-me agora o meu de rendas, o branco.
E o adereço de pérolas, as rendas e as pérolas são, decididamente, o que a moda inventou de mais seductoramente galante para o nosso uso.
Aqui está tudo, minha senhora.
Mando então o outro vestido à modista.
Não deixa.
Os vestidos nunca são demais.